É, ele não ficou...
Com os pedaços, né? É, ficou bem ficou homogêneo.
Bem homogêneo. Não, e quando você pega ele, dá pra você tirar até no dedo sem sujar mesmo, tá ligado? Não... Sem ficar aquele melaço no dedo.
Cuidei
ali.
Bastante pra não ter pedacinho mesmo, tá ligado?
É, então, não... é ruim mastigar um pedação daquele lá. É, é então. Sai, né?
Mas ficou se muito eles bom. São bem pequenos, assim, o duro é como você coa, tá ligado? Tipo, não. O tipo da peneira. Tipo, o vídeo que eu vi, o cara tinha um bagulho de manteiga mesmo pra fazer.
Como assim, um bagulho de manteiga?
Era tipo um coador de pano mesmo, assim, tá ligado?
Mas de qual que é a diferença de um de manteiga pra um coador de pano normal?
Não é, um coador de café, você tá falando?
Então, ele não é... A gente tentou fazer com o de café, só que daí não, nem passou, tá ligado? A manteiga ficou no... Ela não ultrapassou. Uhum. O desse do cara era tipo um bagulho, sabe? Tipo uma redinha, assim. Uhum. Parecia a gase de...
Pode crer.
Assim. Daí ele fez no potinho, assim, e passou ali. Daí ficou perfeito, assim. Só passou... Não passou nada, tipo... É... Sólido.
Nem um resíduo, né?
Não, só a manteiga mesmo.
A gente nem sabe o nome do nosso disco ainda, né? A gente ia pensar no nome antes.
Do disco?
É,
quer dizer... Do EP. Do EP.
É, na verdade, a gente podia começar pensando nos que a gente já fez, né? A gente tem dois EPs. Na verdade, a primeira coisa que a gente gravou, né, como banda, foi um EP, né?
Foi um EP.
Crimson.
Foi no Gustavo Diorio? Foi, né?
Motherfucker.
Não, esse aí é o do School Age Coopers.
É o EP, mano.
É verdade, de uma certa forma é, né? É. Do School Age Coopers, né?
Uhum.
É que o primeiro EP do Red Mass já é um... A gente não pensou muito antes, né? Mas virou outro bagulho ali, né?
Sim.
Tem uma identidade completamente diferente do que a gente tava fazendo.
Até na capa.
É, tipo, virou um bagulho. Quando, depois que saiu, assim, eu percebi que, tipo, era uma banda, assim, tá ligado?
Bota fé.
Tipo, parecia que tinha uma identidade ali de alguma coisa acontecendo. Depois que tava pronto.
Uhum.
Antes, não, pra mim, não fazia ideia, era só som, assim.
Uhum.
Mas, tipo, quando ficou pronto, parece, ficou um negócio se conciso, colou, assim.
Né?
É.
Tipo,
é, você que chegou com as ideias das artes, não foi?
Fazer uma estética, né?
Você que criou ali a identidade visual.
É, a primeira capa fui eu, o logo eu não lembro.
O logo era o cara lá do...
O logo foi o Diogo.
É, foi o Diogo de São Paulo, né?
Ele fez, mandou pra nós no e-mail, sei lá, no Facebook.
É, foi no Facebook mesmo, né?
E daí falou, fiz um logo aí, vocês querem vetor? Dá 50.
É, foi exatamente isso.
50.
A gente usa até hoje, né?
É, de vez em quando. Ah, nas peitas faz... Não, faz tempo
É, faz tempo que a gente não usa na peita, verdade.
Mas assim, se você procurar na net, a galera que faz, usa o logo de algum jeito, pega esse...
Mas quando a gente gravou esse EP aí, tipo, foi logo, sei lá, um ano depois que você entrou na banda ou dois? Foi...
Não, eu acho que entrei em 2013.
Verdade, você até gravou no School Age Coopers, o Living Cure.
É,
Living
Cure. É então, a gente gravou dois singles, né? O Start Jack
e você gravou
Living
esse
Cure.
Também. Nossa.
Foi antes do Crimson, isso aí? Foi, verdade. Foi. Era School Age Coopers, verdade.
Daí a gente começou a ouvir mais som que você também, né? Você trouxe um monte de som prog, né? Uns bagulho, até stoner mesmo, a gente não ouvia. Daí mudou pra caralho. Eu acho que isso influenciou também.
É, foi quando a gente começou a ouvir.
Porque você trouxe
graveyard.
Bastante coisa que você curtia, que a gente não tava ligado, assim. Pra fechar um...
É,
daí,
então...
tipo, a gente acabou meio que condensando as influências ali, né? Pra surgir. Sim. O que é o Red Mass mesmo. O Crimson tem pra caralho, né? Tipo, o que é o bagulho mesmo, eu acho, já.
É, aconteceu natural, mas assim, foi de propósito, né?
É, então.
O bagulho.
Uhum.
Sabia o que a gente queria.
Eu não sabia, não. Você sabia?
Não, eu não sabia.
Talvez o Clep soubesse mais.
Pelo menos, sei lá.
Ah, mas você tinha mais noção que nós.
Porra,
eu
tinha 15 anos, sei lá, 14. Sei
ah, é que é tipo 18 ali, né? O saber o que quer é imaginar como que vai ser o disco antes dele existir, tá ligado?
Sim.
Ah, sim.
Daí, se você não tem nenhuma ideia, nenhum norte, no final ele tá lá, né? Daí você vai ver. Mas se você já tiver uma ideia e conseguir transformar isso próximo da ideia que você tá, quer dizer que você tinha uma ideia.
Sim.
Só isso.
Sim.
Não quer dizer que é bom ou ruim.
Então. É, mas tinha algum parâmetro,
é,
né?
Então.
Tinha algum ponto de partida ali, né? Mas não era claro. E hoje em dia, tipo, que daí a gente fez outro EP também, o Day Breaks Dope.
Não, Drowning Rest.
Drowning Rest. Esse é o nome, é verdade. Mas tem o Daybreak's Dope. Que, na verdade, foi um convite, né? Do Gustavo, né?
É.
A gente nem ia fazer.
Ah, é, mano? Foi. A gente foi. Não chegou
a verdade, nem ele
fazer.
Comprou os bagulhos de fazer som analógico.
É, ele comprou o gravador.
Daí a gente gravou a bateria analógica. Daí ele falou, ah, desisto. Vai se fuder, vou gravar digital.
É, foi bem isso. A gente gravou tudo por cima daí da bateria depois, né? A gente fez ao vivo. Na real, acho que... É, a gente fez ao vivo.
E a bateria valeu do ao vivo, né?
É,
depois a gente gravou o resto.
A gente gravou o resto por cima. Mas daí, tipo...
Ficou monstro.
Ficou monstro.
Daí fizemos o clipe lá, o primeiro clipe.
Ficou bem massa. E o Daybreak's Dope nem era um som que a gente ia... Foi um extra, vocês lembram?
Eu não lembro
era
um como extra. Que ele surgiu.
Eu lembro, eu fiz ele.
Então, não, mas eu lembro que a gente só ia gravar um som. Aí ele chegou, a gente fez, a gente falou, mano, a gente tem mais um. Eu lembro disso.
É, verdade.
E a gente gravou o Daybreak's Dope.
Demorou. É. E daí, em que circunstância que você apareceu? Em que momento você apareceu com o Daybreak's Dope? Chegou com a música pronta, né? Ou você gravou uma demo antes, mandou pra nós?
Era aquela época que eu fazia bastante demo no notebook, assim, com aquelas baterias e o... Lembra?
É verdade, você gravou baixo mesmo, também. Hoje, tinha uma demo, né? Daí a gente tirou a demo e acho que a demo não tinha letra, né? Mas você que fez e cantou.
A demo do Daybreak's Dope?
Eu não sei da existência.
É muitos anos, né?
Eu não faço ideia também.
Tinha vocal, será?
Acho que sim.
Você que fez a letra, Thiago?
Aham. Uh-huh. Eu nem sei se faz sentido o Daybreak's Dope, na real.
Não, porque você fala, it's 2 o'clock in the morning.
É.
Não, e deveria ser 6 o'clock, porque Daybreak é alvorecer, tá, né?
Acho que
amanhecer,
é. É, na época eu queria um sinônimo pra madrugada, daí eu aceitei o primeiro que surgiu ali, eu nem pesquisei, daí ficou
não, mas era é que ninguém sacou também, que é só mudar a gente pode fazer isso daqui pra frente, só que não é 2 o'clock, é 6 o'clock, que é só melhor, na real.
É verdade, 6 o'clock in the morning. É, mas fala sobre...
6 o'clock in the morning. A galera sempre pedia som, né?
É, a gente tem que tocar de novo, é mó legal. Uhum. Então, mas daí o EP, esses dois EP, tá ligado? Foi uns negócios meio que não teve muito pensamento, né?
Não.
Foi umas coisas que aconteceu, assim. Mas que, de uma certa forma, ajudou pra caralho a gente 100%. Ter experiência de estúdio, assim, né? Como headmaster.
Não, e ter contato com as pessoas também, mano. Networking total. Se não fosse isso aí, a gente... Mas é, velho.
Ah, é. Pra ter um material pra ser difundido, né?
Sim. É, ué. Nessa época, a gente se preocupava com isso, né?
Não, e a gente nem tinha essa noção, no fundo, assim, né? De soltar o negócio e chegar em alguém que você nunca faria ideia que ia chegar, tá ligado?
É, a gente não tinha noção mesmo do alcance, né?
Só
um alcance legal. Até esse EP, o Drowning Red, a gente soltou lá pela Noise, né? Uhum. Noise, né?
Uhum.
Noise, né? Que chama.
É, então.
A Vice.
Vice, né? Um puta veículo internacional de cultura,
que,
né?
Que fez uma matéria foda, né?
Sim, não. Sim. E se você ver, tá no SoundCloud da Noise e dos Estados Unidos, mano. Lá. Tá upado até hoje lá.
Caraca,
que EP, da hora. O EP lá, velho. Tá, tipo, upado no SoundCloud dos caras, mano.
Mas
foi massa, velho, fazer esses dois EPs.
Daí depois, quando a gente foi fazer o disco inteiro, a gente gravou uma demo de novo no High Voltage lá, que era ao vivaço, só pra gente fazer pré do disco, né?
Que é a capa da Mona Lisa, né?
É, daí a gente acabou lançando como ao vivo, cara, meio verdade. Demo, assim, demo ao vivo.
E eu que mixei aquilo lá, foi, acho que a primeira coisa que eu mixei na vida.
Que massa.
Fora as demos caseiras que você fazia, né?
Fiz, tipo, não fazia ideia do que eu tava fazendo, ideia nenhuma mesmo, assim. Zero. Mas tá lá.
E a gente, coitado, Gustavo, a gente ainda colocou assim, live em High Voltage, né? A gente não sabe colocar o nome do estúdio. A gente não dá mais tempo agora. Cara, na verdade, eu acho que não tem na capa. E eu fui lá no YouTube e só tirei o High Voltage.
Ah, pode crer.
Mas eu acho que em algum momento pensei nisso. Falei,
mas por que não o High Voltage?
É porque, velho, era a primeira... O Gustavo já era um profissional, produtor consolidado, experiente. E foi a primeira mix do Thiago, tá ligado? E daí a gente coloca lá como se fosse crédito. Nem tem lá mix Thiago Franzinho, né?
Tá. Eu não lembro, mano.
Tá como crédito, tipo, como se tivesse gravado lá. Daí era um péssimo, era uma propaganda invertida, mais ou menos, né?
Uhum.
Mas ficou muito legal aquela demo.
Ah, sim. Então, foi importante.
Monstro.
Ficou monstro porque... Não, isso que eu tava pensando. Essa que é muito diferente do EP, que a gente, tipo, se deu ao trabalho de gravar uma pré, né? Tipo, pra ver como que tava soando as músicas, né? Tipo, nos EPs que a gente fez, não tinha isso. Era só, tipo, mandar brasa lá. O que é uma coisa doida também, porque até ficou legal, né? Tipo, foi um rolê do cotidiano, assim, ali, que a gente já tava tocando e simplesmente gravou as músicas que a gente tava tocando. A gente não tava pensando que ia virar um fonograma.
É verdade.
A mixagem.
A gente sabia que não era um disco.
É, a gente sabia disso, pelo menos a gente teve essa consciência, né?
Uhum. É, fazer um registro de teste, né?
É, registro de teste.
Tanto que a gente... Antes a gente pensou assim, pô, é uma demo. Mas depois a gente se transformou em live, né? Porra, velho, faz tempo que eu não ouço versão daquelas músicas.
Ficou mano, mal, eu ouvi faz uns tempos atrás, velho. Mandei até no grupo, mano.
É ao vivão mesmo, nós mandando brasa lá, isso é massa, né?
Uhum.
Gravação ao vivo é massa. É, isso é uma das características, né? A gente sempre gravou tudo ao vivo, né?
Daí a gente gravou o disco lá nos Munhões, em Floripa.
Foi com os mesmos sons do EP?
A gente também, a gente nem sabia direito o que a gente queria, né?
Não.
Sorte que os meninos se preocuparam em trazer...
Um produtor.
Um produtor de Berlândia, o Rafa.
É, exatamente. Não, a gente...
Ele cuidou de nós, né?
A gente deu muita sorte com essas produções aí que a gente fez. Porque a gente, por parte de... Como banda, assim, né? A gente não tinha muita visão, né?
Não.
Do processo, né? De... produção mesmo, tipo, real, né?
É, então.
Tipo, de imaginar o que a gente quer e
ter referência,
lá.
Né?
É, exatamente. Tipo,
a gente... Nossas expectativas eram atendidas todas no ensaio, né?
Sim.
Sim.
Porque lá era o universo que não, eu conseguia ver até onde dava pra ouvir do amp.
Mas é uma característica, tipo, a gente até dessa ideia de gravar as
começar, ao vivão, né?
Gravar ao vivo ali, porque é o som, tipo.
É o que é, né?
É cru mesmo, né? Uhum, tipo, é é. Não é uma banda. É um trio, né? Tipo, todos os power trio é meio. Tem essa pegada meio cru, assim, né? Sei lá. O Rush não, né? O Rush, os caras na brasa, né?
Vamos ouvir aí a demo do...
Qual?
Da Mona Lisa. Coloca um som aí. Primeira mix do Thiaguinho.
Será que são todos os sons que a gente tem nesse EP, se eles estão no álbum? São todos? A gente gravou todos?
O nome tá aqui,
velho. Olha lá.
Live ah, muda aí, pô. Você tá ligado?
Ah, dá agora o bagulho.
É, porque daí o cara que tá ouvindo aqui, a pessoa... Vai entrar lá e vai achar o... Você deu um negativo ali, voltou.
Nossa, caralho, esses pratos, mano.
Que porra é essa?
É. Tá, tinha uns pratos de...
No final do
é, ficou cremoso. Eu curti o timbrão do baixo, velho.
É, então.
Deve ver na voz.
É, faltou uma ideia aí na voz.
Essa aí a gente tocou pra caralho, né, mano? Ficou muito, velho, o som.
Nossa, que
massa esses vocalzinhos, mano. Pô, esse som é mó bom, mano, na moral. É.
Nossa, os pratos tão bizarros.
Tá bizarro, mano.
É só isso que tá bizarro, mano.
Sim.
Então, tá bom.
Mano, é eu ou você cantando?
Sou eu.
No fundo é você agora, então.
É, bota fé. É que depois. Caralho, buguei agora.
Esse grito ficou massa, velho.
É que depois eu cantava um pedaço dela, né?
Cantava. Não era
acho
no.
Acho que é o começo. Refrão.
2016. Artwork by Lucas Clapton e Leonardo da Vinci.
É o collab de respeito.
Pô, sonzeira da porra.
Era divertido tocar esse som, né?
Era
essa mesmo. Parte, a breakdown tá é. Hora.
A gente alentava. Bum, bum.
A gente tocava muito mais devagar.
Uh-huh.
E acelerava pra caramba, né?
É.
Ah, fiquei com saudade depois de tocar nessa velocidade. Essa parte a gente chegava moendo.
É, moendo,
velho. Tá mó mal comprimido, agora o baixo ficou alto, tá ligado? Quando vem tudo fica tipo baixo.
Olha só.
Olha lá, já baixou um gol.
Nossa, feedback ficou da hora, velho.
Solo de guitarra. Fumaça.
Nossa,
isso aí era sempre o toque pro final do solo.
É,
né?
Aí já desliga. Bonito ouvir sempre assim. A guitarra tinha que estar atorando agora, né?
É.
Crimson Stoner and Stuff from Brazil. Agora são 8 horas e 15.
É. Quinta-feira. Dia 1 de setembro.
Isso.
Algum.
É dia
de outubro, cara.
4 chama.
Dia 4 de abril. Não, 2 de abril.
2 de abril.
2 de maio.
2 de maio.
2 de maio.
Todos os dias são 2 de maio.
Simplesmente foda, representando o Stoner Brasil. Ó, tem um comentário aqui, ó.
Hã?
Tem um cara aqui, ó.
Qual que é o comentário?
Valério Torquio. Guys, what about the full length? By the way, I really dug your Crimson EP. Good old riffing with a 19th flavor. Tá, e daí agora a gente vai fazer um, né, com esse projeto aqui, a gente tá produzindo um EP novo. E a gente tem patrocínio do Promic, e o nosso projeto consiste também em descrever o processo, que tá muito longe do que a gente fez já, qualquer, acho que, período da...
História.
Do Red Mass, uhum. Que foi discutir o que a gente quer fazer. Verdade.
É, então...
Complicado.
Depois do primeiro álbum, a gente começou a se preocupar um pouco mais com isso, né?
É, não, agora a gente tá produzindo um álbum ao mesmo tempo que a gente vai gravar esse EP, e já mudou muito, né?
Ah,
tipo,
total.
A gente já pensou muito mais, né, no que a gente queria. O que é meio óbvio, assim, né? Pra uma banda que você, tipo, vai ficando mais tempo, né? Mais experiência tocando, as coisas vão mudando, né?
Uhum.
É.
Você pensa mais, né, no que você quer ou não fazer com os materiais. Até porque a gente já fez esses que a gente falou agora. Daí dá esse parando, né? Essa noção de como que ficam as coisas, né, que a gente faz.
Vai ser quanto? Uns 5 sons pro EP aí?
É, a gente tem um limite de tempo, né, assim, porque...
Porque tem mais música ainda. Então, tipo, a gente tinha pensado antes em fazer um EP que chamava Humans of Late Capitalism. Mas ele era pra ser um EP conceitual, né,
velho?
Uhum.
E, tipo, as músicas falariam disso. Mas daí, no final das contas, a gente tem um monte de música da hora que não se relaciona diretamente com isso. E daí, a gente esqueceu completamente disso e foi colocando as músicas. E daí, tem a outra música que é a composição do Thiaguinho pra violão, né? Que é o...
Arrependimento do Macaco.
Arrependimento do Macaco.
Uhum.
Que... Ela vai virar a faixa título do Humans of Late Capitalism, mas a gente esqueceu.
Coloca aí, mano.
Mas a gente esqueceu dela, velho.
Falando nisso, um macaco famoso na internet morreu hoje, mano. Um gorilão.
É aquele do selfie lá?
É, mano, você tá ligado?
Brincadeira,
você morreu, é? Mano. Morreu hoje. Você tá ligado? Esse selfie, Thiago?
Não.
Do cara com... Ele parece que ele tá com a mão no bolso, assim, mano. O cara tá tirando uma selfie, assim...
Morreu
o bicho.
Ah, então não é uma composição pro violão. Viajei, não, esqueci. É,
não,
ela era.
É pra violão.
Ah, esse é outro arranjo.
É, eu peguei a do violão, isso aí.
Entendi. Caralho.
Ó, nervoso, mano.
Nossa, que eu lembro pareceu que som. Ela nasceu pra ser assim.
Eu lembro desse som.
Meu Deus.
Nervoso esse techzinho.
As palminhas.
Daí tinha que entrar o solo agora, né?
Caralho,
Yes.
Sensacional, mano.
Então, é, então e agora fudeu, isso, né? Vamos é, guardar ela.
É, isso aí é uma coisa que vai ficar pro futuro aí, no futuro próximo.
Vai chegar o dia.
É porque
chegar.
Assim, a gente tem que fazer. Uma grande diferença desse projeto é que a gente tem um prazo, né? Tipo, a gente tem. A gente tem que entregar um produto final, porque é uma pesquisa, né? Uma bolsa, né, que a gente tá recebendo. Então a gente tem 3 meses pra realizar isso.
Uhum.
Então a gente tem muito material feito, né? Muito demo, muita coisa. A gente precisa fechar músicas, tá ligado?
E daí esse pra fazer o Humans. Yeah.
É, esse Humans of Late
Capitalism. Precisa de um trabalho maior.
É. E esses riffs que
pode ser um álbum, na real.
É, pode ser um álbum, na real.
É bom esse
riff. Ele foi até bom, não sei, porque ele foi promovido aí de EP pra álbum.
É, sim. Tipo, o EP, eu acho que é isso. Tipo, a pergunta que eu coloquei no roteiro é onde que a banda quer chegar com esse próximo EP. Mas eu acho que é justamente essa questão, né? Tipo, a gente nunca pensou nisso pra fazer um EP. Tipo, os EPs...
É um apanhado de música.
Eles, parece que eles chegam... A gente sabe onde a gente quer chegar depois que ele tá pronto.
É.
A gente olha e fala, ah, chegou aqui, tá ligado? A gente teste, atingiu, né? Isso.
Uhum. Tem questão de som mesmo, né, velho? Geralmente as bandas fazem EP bem antes. Tipo igual a gente fez no High Voltage, né? Um pré-álbum, assim. Pra poder sacar mais ou menos como que vai ficar, falar, mano, beleza, esses sons aqui dá pra mandar brasa.
O pensamento que eu coloquei no projeto mesmo foi justamente esse, de tipo o EP como um material experimental, mais do que um disco.
Uhum.
Acho que tem esse caráter também de deixar tipo em aberto, né, um pouco, tipo, algumas coisas, né.
Ah, é massa, velho.
Tipo, um EP conceitual, né, não seria isso. Um EP conceitual já seria, tipo, uma coisa que teria definido.
É,
já
existe, né, pelo menos a base dele.
Bom, eu tenho pistas do que a gente tá fazendo, tipo, por conta das coisas que a gente tem ouvido e que a gente gosta, tá ligado?
Ah, é, mas eu não consigo estabelecer ainda uma relação entre as músicas que a gente tem no EP.
Ah, também não.
Ah, também não. A gente nem começou,
não,
né? Parece...
Não, mas a gente sabe as músicas que vão
tem...
ser.
É, tem.
Mas elas são independentes todas, né?
A gente sabe mais ou menos, na verdade, né?
Mais ou menos, é. A gente... Tem as músicas que só existe...
A gente fez uma, né, ensaio.
Um leve esboço.
Bora ouvir o que a gente fez.
Bora.
Peraí, só deixa eu ver uma coisa. Ah, mano, eu acho que essa discussão aqui é importante que tá aqui também, que é das principais referências, tipo, musicais, assim, hoje, tá ligado?
Hoje. Cara, sei lá, eu tô ouvindo muito, muito grunge, assim, mano. Muito som dos anos 90, tá ligado? Não só grunge, né, mas muito som dos anos 90 mesmo. Tem uma áurea anos 90 total, né? Aconteceu, assim, alguns sons.
Pior, velho.
Que são diferentes dos 2000.
As bandas do grunge é umas bandas que eu não paro de ouvir faz muito tempo, assim. Mano. Tipo, eu tô sempre ouvindo.
Então, mano, eu comecei a ouvir grunge mesmo, assim, pra pegar pra ouvir mesmo, foi no começo da pandemia, velho. Lembro que não tinha nada mais pra ouvir, eu já tava de saco cheio de tudo que eu ouvia. Falei, mano, foda-se, eu vou procurar alguma coisa. Eu lembrei, tá ligado? Eu lembro que você me mandou o Bleach do Nirvana, tá ligado? Eu perguntei pra você, você mandou. Eu achei podreira pra caralho a gravação, mas eu curti. É, exatamente, eu curti. Teve alguma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, caralho, mano, que bagulho foda.
O bagulho é escroto, né?
É. Aí eu fui procurando, velho. Nossa, o negócio regaçou. Eu acho que todo mundo aqui tá meio ouvindo pra caralho, né? Nos momentos assim.
Sim.
Você mandou várias paradas.
Ah, mano, é. Mas eu acho que o que tem por trás um pouco disso também é o que esses caras estavam condensando ali de influência também, né? Porque. Tem muito de metal aqui, ali, né, não. Também, tipo, não, de timbre, assim, e peso, tá ligado? Influência do metal no rock, tá ligado? Porque é banda de rock and roll ao mesmo tempo, né?
Tipo, total, velho.
Mas era um caminho oposto do que as bandas do metal, heavy metal, dos metal farofa, tava...
Não, na época era isso aí, né? Tipo, Metallica tinha feito o Black Album, que era um, sei lá, uma banda de thrash, tá ligado? Uhum.
Mas o Black Album é que ano?
É 90. É 90
já?
Aham.
Uhum. Pô, achei que era 80.
90 e pouco,
eu confundo com Black in Black é 80.
90 e pouco, mano. Até as próprias bandas de metal já estavam indo numa outra brisa, assim, né, mano? E o grunge parece que era mais rock and roll do que o Metallica Black Album, tá ligado?
Opa, existe uma crítica que é o Black Album.
Não, é da hora, né, velho?
Não, eu não vou dizer que é ruim, não, velho.
Não vou cuspir no prato que eu comi, assim.
Não vou fazer isso, mano.
O bagulho é supra sumo.
Não é tudo isso.
É sim, velho. É que a gente ouviu muito. Não, pô.
Falou.
É que a gente ouviu muito, velho. Mas o bagulho, mano. Você pega ali aquele bombinho ali da Seba.
Nossa,
velho. Mano, tem discos que você pode falar, mano. Ou menos, tá ligado?
Uhum.
Meu Black Album é o Black Album, né, cara? Tipo. Não, você pode criticar, mas.
É, tipo, ele é aberto à crítica. Se você.
Não, tudo é aberto à crítica, mas, mano, não tem como você trabalhar com. rock, metal e não reconheceu o tamanho.
Ah, não, não, ali, sim, não, mas daí sim, mas daí foi pra outro.
Muito, o bagulho é poderoso mesmo.
É, mas daí foi pra outro espaço ali da questão. A gente tava falando do bagulho do metal farofa ali, né?
Não, mas Black Album não tem nada a ver com
metal. Não, farofa. Eu sei, mas tipo, você pega o Metallica dos anos 80 e joga pro Metallica desse ano e compara as. Sei lá, o exemplo que tava dando Nirvana, parece que é muito mais real. É isso que eu tô querendo dizer, tá ligado?
É, esse é o que os caras.
Real no sentido.
É o que fez,
o que vem pra gente, né?
Não, e é o que. Mas acho que é justamente isso que fez o Grunge, o Nirvana, ficar pá, né?
Uhum.
Que tinha esse bagulho, né? Que as pessoas, tipo. É, esse argumento aí, né? Tipo, como se fosse uma coisa mais real do que uma coisa mais produzida, mais, sei lá.
Uma coisa bem mais cru, né? Bem
é, mais sincero, né? É isso.
Uhum.
Mas então, isso, tipo, se for discutir se existe ou não, tá ligado?
Ah, não, aí.
Ô, Klepa, fecha a porta ali pros gatos não entrando. Porque, tipo, beleza. É mais. Pode ser mais cru, sei lá, mas uhum. Tipo, mano, e aqui isso é. Eu não sei, velho. Que ponto que você.
Tipo, o que você diz? Tipo assim, como assim? Até que ponto isso o quê?
Puxa, não, tipo, porque ao mesmo tempo você pega, você fala que é cru, que é mais sincero, mas isso não quer dizer que foi menos produzido que um Black Album, tá ligado?
Ah, tá. Tipo, beleza.
Uhum. Mas é como se fosse mentira, entendeu? Alguma, uhum. Tipo, pegar e falar que o bagulho, que o tipo, Nirvana, o grunge é mais pá porque é menos produzido, porque é menos, porque é mais cru.
Que não é, velho.
É, então, é, mas não é pra guardar, não é esse o ponto.
É, o ponto da crueza.
Os discos do Alice in Chains, os caras tramparam pra...
Mas a pira da crueza não é em relação à produção, falando, tá ligado? É do... Sei lá, mano, de você sentir o negócio mesmo, tá ligado? Ter a experiência de aquilo, de alguma forma, ser cru. Seja pelos shows, seja pelo... Até pelo início
então,
da banda.
A banda
tava começando,
é
tá
isso,
ligado?
Mas isso rola aí...
Também.
Não, então, mas eu acho que isso rola por conta da...
É conceitual, né?
É conceitual, estético. Tipo, do que eles... Do que essa galera aí condensou de influência, tá ligado?
Uhum, uhum. Total.
Misturou, porque é outra geração, né? Uma galera, não sei... Mas eu acho que é de outra... Tipo, é uma geração mais nova, né?
Uhum.
Do que, por exemplo, Metallica, que a gente colocou, que era a maior banda do mundo na época, né?
Uhum.
Que tava se tornando, né?
Do seu mundo, né?
Do meu mundo?
É, ué.
Não,
o cara
véio.
Tá vindo de criticar o Metallica.
Não, mas jogando para. Pensa, no, quando saiu o Black Album, cara, era pá mesmo, era...
É, eu tô ligado. Não, Metallica é a maior banda
pop,
de metal
tá
do mundo.
Mas é mesmo, velho.
Acabou,
tipo,
ponto
pop,
final.
Pop metal, tá ligado? Uhum. O mais popular.
Não, virou uma empresa já, né? Já é.
Mas eu ouço. Época. Não ouço.
Ah, é?
Ah, não, ouço, isso não. De acordo com referência, não ouço. É.
Ah, é, a gente
mais
tá falando...
não.
É, mas é isso.
Ué, de vez em quando eu aumento um Jump Into Fire lá.
É, não, isso é muito monstro.
Jump Into Fire. E o... Aquela Sad But True é fodona também.
Mas então, mas uma é coisa... Por exemplo, ano passado também, além do grunge, assim, eu ouvi bastante coisa de punk, metal mais extremo também.
Uhum.
O Entombed. É, não é tão extremo, mas é mais extremo do que...
É.
Do que grunge, por exemplo.
Os metalzão mais metal, assim, sabe?
Ah, não é... É, não sei, mas... Tem aquela... Anti-Cimex também.
Nossa, tô ligado essa banda.
Do Viagra Boys, os caras... É, tem o Viagra Boys também.
Verdade, Viagra Boys é...
O Viagra Boys abriu várias portas.
É, parece que a gente tá ouvindo mais... Pelo menos eu.
Mais poderar.
Imagino que vocês também... É, mas poderar mais punkzão, né?
É, eu tô ouvindo muita banda nova.
Uhum.
Turnstyle.
Nossa, Turnstyle.
Caralho.
Te conheceu esse tempo... Eu conheci, pelo menos, o Bad Brains. Já conhecia Bad Brains.
É, Bad Brains ano passado. Foi uma das bandas que eu ouvi pra caralho ano passado.
Fear também, né?
Fear, muito bom. Esse ano. Conheci esse ano também, tchau.
Tô ouvindo bastante Godzilla.
Godzilla. Mano, eu nunca ouvi direito
Monstro,
essa banda,
velho.
Cara.
Você é louco.
Mas não é mais meio new metal, assim, ou eu tô pirando? Mas
não
é um prog, assim?
Não é, mas é um trash prog.
Trash prog. Da hora.
Coloca aí um Godzilla. Tô zoando. Não sei.
É, cara, né? Não, vamos...
Deftones também, você tava ouvindo pra caramba, né?
Deftones.
Deftones
CDT.
Café
da manhã. Eu tô até em rehab de Deftones, não tô ouvindo.
E tem o...
Que se foda, piazada.
Ah, não, mano, não acredito nisso, cara. Mas eu lembro que quando a gente gravou o primeiro disco, tinha uns rolê mais, a gente, tipo, de progressivo, assim, né, que a gente pirava.
É, daí agora a gente pensava nisso. Nossa, queremos colocar uma parte prog. Agora a gente não decide mais, a parte tá lá, né?
É, minha percepção mudou muito em relação a isso, assim.
Porque antes, antes era... resultado ficou foda, assim, mas a gente tinha que ser muito, fazer muito de propósito, tá ligado? Querendo fazer um negócio.
Mas
agora o bagulho sai sozinho, né? A gente treinou nossa mente pra fazer música desse jeito e
sim.
A gente não tem mais que... Não é mais forçado, saca? O processo.
É, eu gosto disso também.
É bom.
Porque a gente não é uma banda de progressivo, na real, né?
Não. É uma aspira que vai ter ali que poderia ser, velho. Mas a gente não não dá mais pra chamar.
Já é completamente datado já também, né? Tipo, todas as bandas são progressivas. Só se você fizer uma banda de...
Algumas são mais e outras são menos, né?
Não, é só se você deliberadamente fazer uma banda, tipo, de heavy metal tradicional, sei lá. Ou de rock, hard rock. Hard rock, Guns N' Roses, tá ligado? Ah, os caras fazem isso ainda, hoje em dia. E é um bagulho deliberado, assim. Isso é, tipo, antiprogressivo.
Uhum. No sentido de... Não, mas daí você tá mudando o significado da palavra progressivo.
Por quê?
Quer dizer, você tá usando outro... Porque não é de progresso. A gente fazer progresso.
Não, mas eu não falei sobre...
Entendi.
É tipo de... Não progresso. Não no sentido de ser mais ou menos, mas de sair de um...
De um ponto e ir pra outro. Não, mas o heavy transgredir... metal, ele faz isso pra caralho também.
Transgredir um estilo musical.
Ah, entendi. Tá
dentro de um projeto. Também. É, tipo, progressivo nesse sentido. Rock progressivo.
Eu tiro o pira do progressivo também de... Além de, tipo, não tem nada a ver diretamente, mas tempo estranho. Caralho. Deu uma microfonada.
Tempo estranho
e timbre esquisito. Não é necessariamente progressivo, mas não. é uma característica que tá sempre presente constantemente no som progressivo. Mas ter, tipo, várias partes diferentes, não ter um sistema e sair, fugir bastante do A, B, refrão, da bridge, forma, tá ligado? Né? Uhum. Experimentar bastante com a forma, isso também caracteriza um som progressivo.
É, então, e...
E no Red Mads a gente não tá explorando tanto isso. A gente,
pior que tá, mas é como você falou.
A gente não percebe.
A gente não é muito deliberado, né? Tipo, proposital, assim, uhum. como compositor, assim, né? Tipo, a gente escuta e soa o que soar e, tipo, decide a partir do. Por isso que é muito.
Gostou,
tem esse rolê de tocar, né? De tocar o som, tá ligado? De ver se o bagulho tá acontecendo real ali, né? Uhum. Tipo.
Do vivão,
né? É o único jeito da gente saber se a gente gostou da música ou não, né? Tocando ali, ouvindo depois, né, a gravação. Mas enfim. Mas, tipo, essa coisa da forma musical mesmo, você pegar nossas músicas mais novas do disco novo, é. Sei lá, eu não sei, eu não analisei direito, mas.
Eu também não. Mas eu
não sei se tem um padrão, assim, que a gente.
Acho que ela tem uma forma meio. Ela tem bastante um esqueleto tradicional com umas variações que a gente colocou lá, assim. Sim, pá, só
a gente
porque,
tem os esqueminha.
Só porque sim, né?
Mas a gente, eu acho que o que a gente desenvolveu são várias soluções de problema que a gente aplica em vários sons. Tipo, a mesma solução, por exemplo.
Sim.
Tipo...
Uma fórmula pra, tipo, pra deixar único o som, né? Pra dar uma autenticidade em cada som, assim. Tipo, um riff, o que transforma um riff normal de um riff que, que passa e destaca. Ou de uma passagem de um pro outro pra não ser, tipo, uma cadência do livrinho de arpejo lá.
Né? Ah, sim. Não, isso aí é completamente, né? Tipo, tem que ficar estranho, né? Acho que a palavra estranho é boa.
Sim.
Tipo...
Sim, e agradável,
ficar...
né?
É, estranho tipo, agradável. Estranho e agradável. Ficar um negócio muito comum, a gente não é uma coisa que agrada a gente, né? Uhum. Tipo, comum no sentido do...
Aí fica estranho.
Mas a gente... Mas a fórmula comum baseia pra caralho a forma dos nossos sons, tá ligado?
Assim,
a gente consegue identificar
é
uma bridge, um verso, um refrão.
Mas isso é legal, porque isso tem a ver com as coisas que a gente gosta de ouvir. A gente curte, tipo, a gente não falou, mas eu curto muito pop também.
Eu também, pra
tipo,
caralho.
Tipo, pop também, novo. Pô. O Rain, Dua Lipa.
Dua Lipa, velho. Você ouviu o novo álbum da Dua Lipa? Nem é mais novo,
monstro,
né?
Eu ouvi alguns.
Cara, é muito monstro, velho. Você pegar um dia pra ouvir mesmo, botar o foninho lá e
dá-lhe,
chaval.
Mostra.
Que isso? É, ou que você falou, Rain,
é não sei
demais.
Como fala. Não, eu sou apaixonado no Rain.
É
sensacional,
mesmo.
Assim, velho. E é pop pra caralho, assim, mas é um pop também que. Até a Dua Lipa mesmo tem esse lance da forma aí, da ordem das coisas, tá ligado?
Uhum, uhum.
Isso aí é muito batido já, né, velho? Tipo, não
mas
tem
ela,
mais
ela,
como
ela...
você fazer uma música, tipo, a forma musical tem que ser interessante, tá ligado?
Tem
que ser cativante o bagulho. Tem que passar rasteira, tá ligado? Isso que é o bagulho, tem que passar rasteira no em quem tá ouvindo.
Uhum.
Eu gosto, pelo menos.
Não, é bom.
Passar rasteira com carinho.
É.
Enfim.
É, não, mas é que, tipo, quem tá ouvindo quer ser surpreendido de alguma forma. Depende da circunstância, né?
Ou você pode também querer ficar num lugar confortável.
É, então, depende. Às vezes você surpreender é ruim. Principalmente se você estiver fazendo uma trilha sonora pra uma quando tem outra coisa que é o assunto principal, tá ligado?
Assim.
Tipo, uma trilha de um filme. Porra, é foda você chamar atenção em cima da imagem, né? Ou de um jogo também, que eu tenho que ficar repetindo a música. Daí se ela tem um bagulho que é muito surpreendente, ele vai ficar repetindo infinitamente e você não aguenta jogar 2 horas de jogo porque a música...
Sim.
tem um catch toda hora, tá ligado?
Nossa, velho.
Na música, você não, ela não tem... Ela...
E aquela do Doom lá, a trilha sonora do Doom,
que mano. Que é isso? Isso aí é absurdo, né?
Sinistro, né?
Nossa, jogando...
Mano, é que daí eles têm várias músicas diferentes.
É, né, natural, mas... assim, velho. Você joga o bagulho matando os demônios, velho. Aquele metal, velho.
É o mesmo daquele...
Pesadíssimo. Daquele...
É o mesmo?
É o mesmo. Você, enquanto você joga, tá rolando aqueles metalzão. Tipo, na hora que aparecem os monstros mesmo, véio. Tá ligado? Tipo, aparece os monstros. Aí passa o raid lá dos monstros e entra tipo uns drones, assim, uns...
Dá vontade de pegar vários riffs desse...
Opa, meu.
É, bota aí, mano, bota aí.
A Crushing Gravity parece, mano, mas eu fiz aquele riff lá antes de ouvir o som do Doom.
Ah, então tá valendo.
Pra me justificar aí.
É, como que é o nome mesmo? É Workout Remix, acho que é isso, né?
Aí, nossa.
Nossa, esse aí, animal. Aumenta aí, dá pra aumentar aí?
Todos são bravos, né, velho? Isso aí é especialmente bravo.
Nossa, é muito peso quando vem,
velho. Não, velho. O bumbo sai atropelando tudo quando toca.
Meu Deus.
Imagina isso ao vivão, velho. Nossa.
Tem que fazer com a voz,
balançando a mão, velho.
Nossa. Nossa, essa parte é monstra, velho. A gente tinha que roubar esse riff, velho.
Ó, o Sepultura tunado isso aí,
velho. Nossa senhora, é muito bom, velho.
Vai abrindo, né?
Esse bumbo aí é sacanagem. Ele rouba o lugar de tudo o resto, né?
É, ele passa, né? Pior, velho. Parece que é tudo subordinado ao bumbo, né?
Todo mundo cala a boca a hora que o bumbo canta.
É.
É massa que ele não deixa descansar, né? Sempre é um riff, depois ele repete o riff com uma variação, ele já muda o valor. Daí sempre tem um que carrega e depois tem um bravo, né?
Nossa, foi seco, hein?
Nossa, esses synths aí são muito, muito bons, velho. Muito bom. Nossa.
É um demônio, ele tem...
Dá medo, de verdade.
Pior.
Aí, velho. Godira.
Nossa, maravilhoso.
Nossa.
Nossa, volta ainda. Meu Deus, velho.
Ele faz... mas...
Olha,
essa aí é foda.
Tio, tá esquecido essa
muito
parte.
Muito lindo, velho. Olha, ele só usa ali, né?
É, só ali no finalzinho, nossa, na hora de largar e embora. Ele fica na mesma nota, a música inteira. Toca de novo isso.
Muito boa essa caidinha.
É muito longo, mas você não vai conseguir achar.
Dá pra não é na tecla, né? Ah.
Doom Eternal, né, o nome do jogo.
Doom Eternal.
Acho que é isso, né?
Acabamos, então, beleza aí.
Musical. A única referência musical que a gente mostrou nesse episódio foi Doom.
Headmes, o processo criativo em formato de EP e podcast, uma produção da Alma Londrina Rádio Web em parceria com a banda Headmes. Coordenação da Rádio Web, Daniel Thomas. Produção radiofônica e edição, Thiago Franzin. Headmes é Lucas Clepa, Douglas Labigalini e Thiago Franzin. Patrocínio do Promic.